Então, queridos, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com você. Estou vindo lá do Rio de Janeiro. Eu não sei quantos conhecem o Rio de Janeiro, já estiveram no Rio de Janeiro. Quem já esteve no Rio de Janeiro aí, levanta sua mão. Opa! Que isso? Ah, sim, esqueci. Cabo Frio, né? Então, assim, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Não, quem esteve, por exemplo, assim, Copacabana? Ok. Barra da Tijuca. Então, a minha igreja... Copacabana? Copacabana. A minha igreja, ela fica bem distante de Copacabana e não tem nada a ver com isso, com essa realidade, tudo bem? Fica em São João de Meriti, Baixada Fluminense, mas aqui o interessante é o seguinte, levando em consideração que, na eternidade, a preocupação de Deus é com vidas, quem concorda com isso aqui, diga amém. E não com prédios e praias e árvores, mas com vidas, eu posso falar para você que São João de Meriti é a cidade mais linda do Rio de Janeiro aos olhos de Deus, queridos. Não, dá uma salva de palmas aí para isso, por favor. Né? E aí, né, tem até a teologia para isso, porque a minha cidade é conhecida como o Formigueiro das Américas. É muita gente, 700 mil pessoas... 700 mil pessoas em 34 quilômetros quadrados. Não, isso não faz muita diferença, mas o importante é saber o seguinte, tem muita gente naquela terra, e eu tenho certeza que Deus se preocupa muito com aquela terra, e tem muito servo de Deus lá, tem a Igreja Batista Referencial de Vida, que é a minha igreja, a minha família espiritual lá, e eu tenho certeza absoluta que, por isso, aquela terra é tão linda aos olhos de Deus. Amém? Querido, deixa eu apresentar aqui minha família para vocês, por favor. Então... Ok, coloca para mim, por favor, a minha família. Thalia Esther, mulher bem casada, hein, gente? Palavra do pastor Paulo Mazzoni, bem casada. Bom, minha rainha, casado com ela 20 anos, nós estamos fazendo agora. Thalia Elisa, 13 aninhos, minha adolescente. O Cássio ali, o do meio. E Thalia, aquele ali, figurinha, né? Tinha que... Não era essa foto que eu tinha que botar, né? Já vi que quando chegar em casa, a mulher vai reclamar. Ali é o Theo, 2 aninhos. E assim, gente, 20 anos de casamento, uma história muito bacana. Aliás, interessante demais que nós tivemos que aprender muitas coisas juntos. Eu morava em um predinho, lá no prédio da SEAB. Não sei se tem aqui. É tipo o edifício JK. É um lugar de pessoas simples. E lá no meu predinho, em específico, era em Acari. Então, assim... O lugar era meio assim, tenso, tudo bem? E as pessoas que moravam naquele prédio também, assim, a gente entrava meio que calado, saía mudo, para evitar qualquer tipo de problema. Tinha todo tipo de gente lá no meu prédio, traficante, assaltante, e nós entrávamos assim, quietinho, recém-casados, onde nós conseguimos a bênção do Senhor, foi lá. Vivemos grandes momentos naquele predinho, mas interessante que um dos dias... A Esther, pela manhã, ela, então, ao acordar, ela fala, amor, você viu? Falei, o quê? Você viu o tiroteio que aconteceu aqui dentro do prédio? Deu facada, tiro, foi terrível. Se a polícia não chega, eu não sei o que ia acontecer. Eu falei, sério, amor? Sério? Mas quem chamou a polícia? Quem é maluco para chamar a polícia e expor? Hã? Quem? Fui eu, amor. Eu falei, peraí, mas, amor, está de brincadeira. Por que, que você chamou a polícia? E ela falou, amor, eu te perguntei se podia chamar a polícia, disse que era para chamar a polícia. Eu falei, amor, eu estava dormindo. Não, ó, deixa, vamos fazer uma regra aqui. Quando eu estiver dormindo, você não fala mais nada comigo. Ela disse que eu estava dormindo e que ela falou assim, amor, olha, está tendo tiroteio aqui, está tendo uma gritaria, o que, que eu faço? Eu falei para ela assim, chama a polícia. E ela foi e chamou, eu falei, amor, tudo bem, né, vamos ficar calmos, você deu o meu nome? Eu falei que era você, eu, aqui do apartamento, que estávamos chamando a polícia. Eu falei, amor, pelo amor de Deus, vamos entrar aqui em oração, em nome de Jesus, viu? Então, assim, aprendemos rápido essa lição, que dormindo, a gente acaba cometendo alguns erros, né? Interessante sobre essa questão de estar dormindo, pastor, só vai ficar contando essas piadinhas, vai pregar? Não, eu vou pregar, querido, mas tem a ver com a mensagem. Quando criança, meu pai tinha um Fusquinha, Eu sou filho único, então eu dormia no banco de trás do Fusca. Quem já dormiu no banco de trás de um Fusca aí quando criança? Ok. Agora, quem já dormiu e não quer levantar a mão? Isso, continua com a sua mão abaixada, já entendi. Então, assim, aqui, o Fusquinha, o banco de trás, é onde fica a bateria do carro. E é interessante que, debaixo do banco do Fusquinha, é uma malha de ferro. Em contato com a bateria, sempre acontece assim, um curto, e aquele negócio tipo que começa a pegar fogo, sabe como é que é? Então, um dia exausto, cansado, eu fui e deitei no banco de trás, como sempre, e é um sonífero o negócio. O carro começava a balançar um pouquinho, aquele barulho daquele motorzinho, assim, né? Era sonífero, eu dormindo. Daqui a pouco, minha mãe me acorda. Meu filho, acorda, acorda, sai do carro. Ai, mãe, quem tem criança aí que tem que tirar fora do carro? É difícil, né? Ai, mãe, peraí, mãe. Tá pegando fogo, meu filho, levanta. Bom, entrou em curto a bateria debaixo do banco, ia pegando fogo e já viu o contexto, né? Então, na hora que ela fala assim, tá pegando fogo, meu filho, você imagina o que aconteceu? Bom, eu levantei, saí correndo, e aí ficou tudo bem, o carro pegou fogo, mas eu tô aqui. O que isso tem a ver com a mensagem? Tem a ver o seguinte, que dormindo, nós não respondemos mesmo por nós. A gente fica sonolento, a gente fala besteira, ou não, a gente não presta atenção no que tem que prestar. Por exemplo, você agora. Se você agora começar a dormir na hora da mensagem, você vai passar de uma verdade e não vai entender. Não é isso? Então, quando a gente está meio sonolento e dormindo, a gente acaba não prestando atenção em algo importante. E o que é pior? A gente pode estar caindo numa armadilha, alguma coisa pode estar pegando fogo do nosso lado e nós não estamos percebendo, e o que é pior, o fogo pode lamber a sua vida, a sua família, e você está o quê? Dormindo. Não, pastor, como é que funciona isso? Bom, eu quero ler a palavra, eu quero te mostrar que nós podemos estar acordados fisicamente, mas, para a vida, nós estamos dormindo. Então, querido, eu queria pensar sobre um tema, acorda para a vida. Porque eu vejo que muitas pessoas, ainda que tenham uma boa noite de sono e não falam de noite, que não tem nenhuma cama pegando fogo, mas quando acordam, é como se eles estivessem dormindo para a vida. E talvez você que está aqui nessa noite esteja assim, dormindo para a vida. E talvez, quando a palavra começar a ser lida, você vai entender o que eu estou querendo dizer sobre estar dormindo para a vida. Mas, antes, eu queria que você orasse. Porque você pode estar dormindo para a vida, dormindo para o seu casamento, dormindo para a sua família, dormindo para a eternidade, dormindo para a sua vida espiritual, e talvez você não esteja percebendo. Vamos orar nesse sentido? Você pode ser surpreendido? Será que você pode ser surpreendido nessa noite de achar que está acordado e, na verdade, você está dormindo? Querido, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Talvez você, ouvindo sobre essa história de pegar fogo, de não falar coisas direito quando está dormindo, você, não, mas eu estou bem ligado na minha vida. E você pode estar dormindo, porque o coração do homem é enganoso. Vamos orar nesse sentido? Você pode fechar os seus olhos e orar? E até pedir para o sono físico, talvez você veio de um dia de trabalho e você está cansado, e pedir, Deus, me dá força. Senhor, Pai, que a sua palavra inspire os corações, e se porventura alguém aqui, Pai, está prestes de ver uma catástrofe, Senhor, em sua vida, uma tragédia, por estar dormindo para a vida, dormindo para o casamento, dormindo para a família, dormindo para a vida espiritual, dormindo para o ministério, para a eternidade. Senhor, que hoje seja a noite do Teu Espírito Santo acordar todas as pessoas que vão ouvir essa mensagem, Senhor. Pai, fale aos corações, ministre, Senhor. Pai, acorde elas. Eu te peço isso em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos? Então, vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 28, uma experiência muito simples de alguém que acordou para a vida. Uma experiência fantástica e simples ao mesmo tempo. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim. 28, versículo 10. Acordando para a vida. A Bíblia diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo ponto, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali, e ali mesmo dormiu. E sonhou, e eis que posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, Deus de Isaque. A terra que está agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que hei referido. Despertando Jacó do seu sono. Você pode repetir esse versículo todos juntos, versículo 16? Despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Amém, queridos? Então, preste atenção, eu queria te contextualizar, eu queria que você entendesse o que é esse momento na vida de Jacó. Jacó, então, ele vem caminhando, o sol se põe, e ele resolve pegar uma pedra e fazer de travesseiro. Queridos, nós sabemos que uma pedra não é confortável em nada. E ele, certamente, tinha roupas com ele, ele viajava com roupas. Ele poderia ter pego alguma roupa, enrolado e ter feito de travesseiro. Mas eu entendo, essa é a minha leitura, eu acredito que Jacó estava tão exausto, tão cansado, que ele olhou uma pedra e ele resolveu botar a cabeça ali e dormir. Você já se sentiu tão cansado assim na sua vida, tão cansado, tão exausto, que você, do nada, você resolve assim, ah, tu quer saber, eu quero dormir, e acaba dormindo no sofá, ou dormindo numa cadeira, ou dormindo em um lugar assim totalmente desconfortável por causa da sua exaustão? Isso já aconteceu com você? Agora, por que que Jacó estava exausto? Por que que ele estava cansado? Aí é que eu quero que você entenda. Jacó, ele tinha vindo de uma experiência com o pai, de mentir para o pai. Existia, então, naquela época, um contexto onde o pai abençoava os filhos com bênçãos, ele abençoava, ele falava, você vai ser abençoado nisso, você vai ser abençoado naquilo, e Jacó deu uma volta no pai. Jacó não era um irmão mais velho, e ele querendo a bênção da primogenitura, porque naquela época era assim, o primeiro filho era muito abençoado, então ele se fantasiou do filho mais velho. Ele botou uma roupa, e ele foi lá e mentiu para o pai. Olha como é que aquela família estava. E essa mentira foi uma ideia da mãe. Então, imagina como é que estava o clima naquela família. A mãe induzindo o filho a mentir para o pai, e o que é pior, quando o irmão descobriu que o filho mais novo levou a bênção dele, ou seja, o irmão mais velho era Esaú. Esaú é o nome do irmão mais velho. Descobriu isso, ele falou, não, tranquilo. Tranquilo, tô de boa. Eu vou esperar o meu pai morrer. E eu vou matar meu irmão. Sentiu o clima da família? O irmão mais velho falou, não, tranquilo, não precisa, não vou falar nada, mas eu vou matar o meu irmão. Então, você já sentiu como é que Jacó estava dormindo? Você já sentiu o clima daquela família, como é que estava exaustivo? Talvez você que está aqui nessa noite, ainda que não tenha um exemplo assim, uma comparação tão exata com essa situação, mas talvez a sua família esteja causando uma exaustão na sua vida. Isso acontece. Jacó estava exausto. A mãe, então, vira para o irmão, para o Jacó, para o filho, e fala assim, filho, vai embora. Vai embora, filho. Ó, vai lá, vai procurar uma esposa, fica lá na terra do seu tio, quando seu irmão se acalmar, você volta. E aí Jacó sai em viagem. O que que Jacó deixou para trás? Deixou uma quebra de relacionamento com o pai, Jacó deixou para trás uma quebra de relacionamento com o irmão, e o que é pior, uma ameaça de morte, e uma mãe, assim, deixou a mãe também, porque ali perdia todo o relacionamento familiar. Você percebe que Jacó, ele estava exausto por quê? Porque ele tomou decisões erradas na vida. Abre um parênteses. E eu quero que você entenda isso. Alguns momentos da nossa vida, nós estamos exaustos porque nós tomamos decisões erradas na nossa vida. Porque as nossas decisões ferem outras pessoas. Porque as nossas decisões destroem aquilo que nós amamos, e isso nos cansa. Isso traz exaustão para nós. Talvez nessa noite você esteja assim. Por você ter tomado alguma decisão errada na sua vida, você hoje está exausto e cansado. Bom, Jacó estava assim por causa disso. Eu duvido que aquela caminhada até Bérseba não foi tão exaustivo quanto o problema familiar que ele estava vivendo. Você pode concordar comigo? Uma caminhada não foi mais exaustivo do que o problema familiar que ele estava vivendo. E, por causa de todo esse contexto, ele resolve, então, o quê? Dormir. Queridos, existem pessoas hoje, e aí eu quero falar sobre acorda para a vida, nesse sentido, que, por causa de decisões erradas e por causa de uma exaustão, pessoas decidem dormir. Dormir. Hoje você pode estar aqui acordado, mas, na verdade, você pode estar dormindo. Em qual sentido? Bom, vou dar um exemplo. Você está muito cansado do seu relacionamento conjugal. Vou te dar um exemplo. E você não aguenta mais as discussões. Então, você chega em casa e você resolve fazer o quê? Ligar a televisão. Quando você liga a televisão, você não foi dormir fisicamente, mas, na verdade, você está escolhendo o quê? Dormir. Você entra no Facebook e passa 3 horas. O que você quer quando você entra no Facebook e passa 3 horas? Você quer o quê? Você quer dormir. Quando você começa a querer se distrair, eu não estou aguentando a minha vida, eu tenho que viajar, eu tenho que fazer uma viagem. Na verdade, você quer o quê? Dormir. Você quer o alívio da sua exaustão. As pessoas estão vivendo assim. Elas estão vivendo fugindo delas mesmas, como Jacó. Jacó estava fugindo dele mesmo, e ele fugiu, e naquele momento foi o momento dele dormir e ele ter o descanso daquela fuga. Mas a pior tipo de fuga do homem é quando ele tenta fugir dele mesmo, dos erros dele. Queridos, talvez você esteja aqui nessa noite assim. Você esteja dormindo o tempo todo na sua vida. Não, eu preciso curtir, eu preciso viajar, eu preciso entrar no Facebook, eu preciso ver televisão, eu tenho que dar um jeito porque eu estou precisando descansar a minha exaustão. Eu quero dizer para você que esse tipo de descanso não vai resolver o problema da sua exaustão, porque isso daí é uma fuga. E quando você está fugindo, ainda que dormindo, ou no Facebook, ou em qualquer lugar, isso não vai tirar a sua exaustão, como não tirou de Jacó. Querem a prova disso? Quem aqui já teve um aborrecimento muito grande? Talvez brigou com a sua esposa, ou com um filho, ou no trabalho, e você foi dormir, e quando você acordou, é como se você não tivesse dormido. Levanta a sua mão. É a prova de que dormir não resolve o problema. Querido, talvez nessa noite você chegou aqui e a única coisa que você tem feito na sua vida é o quê? Você tem dormido. Como? Ah, eu vou para o trabalho. Não, porque no trabalho, isso para mim tem aliviado a minha cabeça. E você vai lá, se dedica, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que resolver isso, eu tenho que fazer negócio. Sabe o que é isso? Fuga. Eu não aguento mais a minha família. Se eu pudesse, eu virava a noite trabalhando. Sabe o que é isso? Fuga. Sabe o que acontece? A minha célula não está dando certo, a coisa não está indo para frente, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que deixar, eu vou viajar, porque eu tenho que estudar, eu tenho que fazer uma faculdade. Você está tentando dormir para resolver o problema da sua exaustão. Quero te dizer, a fuga, fugir do problema, e o que é pior, fugir de si mesmo, dos seus problemas, dos seus erros, não é a melhor solução. Você vai acordar e você vai estar mais exausto do que quando você dormiu. Interessante? Eu tenho percebido que as pessoas falam assim, não, eu estou cansado, eu estou precisando tirar umas férias. A pessoa tira férias. Quando ela volta, como é que ela está? Ué, mas não foi tirar férias para descansar? Porque o que ela quer fazer é aliviar a exaustão, e muitas vezes espiritual e emocional. e não é com férias, praia, Netflix, série da Netflix, Facebook, WhatsApp que vai resolver o seu problema. Vamos entender o que aconteceu com Jacó, que a resposta está aqui. A resposta está em como Jacó acordou. A primeira situação que você percebe no texto é que quando Jacó dormiu, ele teve um sonho. E nós já entendemos que ele não teve um sonho, ele teve uma revelação, ele teve uma visão espiritual enquanto ele estava dormindo. Querido, eu quero te dizer o seguinte, você está exausto nessa noite? Você está cansado? Você está exausto em relação à sua vida espiritual, ao seu casamento, à sua vida ministerial, à sua célula? Você está cansado em relação à sua vida profissional? Você está cansado? É interessante que Deus nos acha no nosso momento de fuga. Porque Jacó dormiu e falou, aqui ninguém me acha. Deus estava lá. Salmo 39 diz isso, né? Se eu colocar minha cama nas alturas, o Senhor está lá. Se eu colocar minha cama lá na sepultura, o Senhor também vai estar. O Senhor sabe quando eu me deito, quando eu me levanto. O Senhor sabe sobre o meu pensamento. Antes que eu pense, antes que as palavras venham na boca, o Senhor já sabe. Querido, Deus conhece a sua exaustão. Deus conhece a sua vida. E é nesse momento que Ele quer ter um encontro com, com o seu momento de fuga. Ele quer ter o encontro com a sua necessidade. Porque Jacó estava naquele momento dele. Jacó estava fugindo, ele estava dormindo e Deus foi ao encontro dele naquela noite de sono. O que eu quero dizer é que Deus conhece a sua exaustão e nessa noite Ele quer ter um encontro com essa sua necessidade. E é por isso que você está aqui e é por isso que essa mensagem está sendo pregada, porque Deus sabe que você está aqui exausto, que você tem tentado fugir e Ele quer resolver essa situação na sua vida. É interessante, porque a gente já sabe a história, Pedro resolve pescar. O que, que Pedro queria fazer quando ele resolve pescar? Lá no Novo Testamento tem uma história que quando Jesus morreu, e Pedro ainda não tinha tido uma experiência com a ressurreição de Jesus, ele desiste, ele fala assim, quer saber? Eu vou pescar. Na verdade, o que Pedro estava fazendo, o que, que ele queria? Ele queria o quê? Dormir. Ele queria dormir para o chamado dele. Ele foi chamado para ser pescador de homens, mas naquela hora ele queria dormir para isso. E ele então se dedicou ao trabalho. Ele falou, não, vou voltar a trabalhar, vou voltar para a minha empresa. Eu quero me dedicar para isso. E ele vai para lá. Só que naquela noite todinha que ele pensou em descansar, ele só que se cansou mais. Porque ele tentou a noite toda pegar peixe, não pegou nenhum, voltou. E quem estava na beira da praia esperando por ele naquela noite de fuga? Jesus, e já estava com um peixinho assado esperando eles. E é isso que Deus quer fazer por você nessa noite. Deus conhece o motivo da sua exaustão. Deus sabe onde que você errou. O que te fez estar mais exausto hoje. A palavra de Deus diz aqui, queridos, é muito simples isso. A palavra de Deus diz que quando Jacó acorda, ele fala assim. Quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, desculpa, o símbolo da fuga, o símbolo da exaustão, aquilo que estava falando assim, isso daqui é o símbolo do meu cansaço. E ele resolve fazer o quê? Ele pega, tomou essa mesma pedra, erigiu por coluna e sobre o cume ou sobre o topo entornou azeite. Ele consagrou aquela pedra como um altar ao Senhor. E ele, então, ele faz algo e ele faz uma oração. Sabe o que eu aprendo com Jacó quando ele acorda para a vida? A primeira coisa é que ele reconhece que aquele lugar era temível. Aquele lugar era um lugar especial. Na verdade, não era um lugar, era a presença de Deus. Em outras palavras, quando Jacó acorda para a vida, ele se torna um homem temente a Deus. Naquele momento, ele percebeu a presença de Deus e se tornou uma pessoa temente. Querido, você quer eliminar a exaustão que te faz fugir? Então, aplique o temor do Senhor na sua vida. Acordar para a vida significa ter temor ao Senhor. Deixa eu tentar explicar um negócio para vocês. Eu estava vindo, é a minha primeira experiência vindo para Belo Horizonte. A primeira vez que eu vim para Belo Horizonte foi por causa de vocês. Eu vim para cá para conhecer essa família. E ao vir para cá, eu vinha com meu carro e eu vinha curtindo, eu vinha feliz, eu vinha comentando. E eu fui então, cheguei aqui, curti, aprendi, amei, perturbei o Iná, fiquei na casa dele, terrível e tal, e voltei para casa. 15 dias depois que eu estava em casa, começaram a chegar fotografias do meu carro. E eu descobri que tem muitos radares do Rio de Janeiro para cá. Porque, assim, foram 20, 30 fotografias do meu carro, entende? Eu ganhei um álbum de fotografia do meu carro. Bom, mas eu já vim outras vezes para cá, ok? Agora, eu pergunto para você, eu tomei mais alguma multa? Sabe por quê? Porque eu coloquei o temor no meu coração daqueles pardaizinhos que ficam. E toda vez que eu venho assim, daqui a pouco eu dou uma freada, minha esposa fala, que foi, amor? Eu falei, era um radar. Não, era só a sombra de uma árvore. Entende? Porque quando nós colocamos o temor no nosso coração, o temor a Deus, a palavra de Deus diz assim, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se você colocar o temor, acorda! Se você colocar o temor no seu coração, o temor a Deus, você vai se tornar uma pessoa sábia. E se você se tornar uma pessoa sábia, você vai evitar criar problemas na sua vida. Você não vai criar problemas como Jacó. Quando Jacó acordou e ele viu quão temível é esse lugar, Deus está aqui, ele aprende então naquele momento o temor do Senhor. Você precisa entender isso. Quando Jacó acorda para a vida, a primeira coisa que ele faz é: eu aprendi, eu tenho que temer a Deus. Segundo, olha que interessante. Jacó, quando acorda e ele percebe que Deus estava ali, ele então pega aquele símbolo do cansaço dele, que era aquela pedra, e ele faz aquilo ali de um altar para o Senhor, e ele começa a clamar a Deus, ele começa a orar, e ele começa a falar, Senhor, se Tu for comigo, se o Senhor for nessa jornada, ele começa a ter uma vida de clamor. Querido, o problema da sua exaustão não é você fugir, mas é você clamar a Deus, porque Ele sim pode resolver os problemas que te faz estar exausto nessa noite. Jacó, querido, começa a clamar a Deus, ele começa a levantar um altar. Querido, é o teu casamento que tem feito você ficar exausto? Então, querido, levanta lá um altar no seu casamento e começa a clamar a Deus. É a sua família, é o seu emprego, é a sua célula, é a sua vida profissional, é o seu ministério, é o que tem te feito ficar exausto? Levanta um altar. Nisso que é o símbolo da sua exaustão, começa agora a clamar a Deus. E você vai ver, querido, que algo fantástico vai acontecer. E o que o texto me mostra que aconteceu na vida de Jacó. Sabe o que aconteceu? A palavra de Deus diz aqui, sabe o quê? Diz assim, E ao lugar, a cidade que outrora se chamava Luz. Aliás, aqui a gente pensa que é esse nome bonito, Luz, né? A ideia aqui é amendoeira, tudo bem? É uma raiz de uma árvore. A cidade se chamava Amendoeira, não é assim, iluminação, tudo bem? Amendoeira. É sem graça, né? Vamos lá para a cidade de Amendoeira. Não é? Hã? Mas olha o que Jacó faz. Jacó mudou o nome daquela cidade. E aquela cidade que antes era Luz se passou a chamar Betel, casa de Deus. Querido, o que eu quero dizer para você, que naquele lugar que Jacó caiu exausto, fugindo dele mesmo, quando ele acorda e começa a colocar o temor no coração, o que faz o homem errar menos, e ele começa a clamar a Deus, ele começa a fazer voto. Diz o texto aqui que ele falou, Senhor, se Tu for comigo, eu vou dizimar, eu quero que o Senhor me abençoe, quero não, o Senhor me abençoe, se o Senhor fizer isso, eu vou Te honrar. Ele começa a clamar, ele pega a pedra, ele derrama o azeite, fala, isso aqui é um altar, e ele transforma o nome daquela cidade. O que eu quero dizer, que quando você acorda para a vida, se torna temente a Deus, uma pessoa que, ao invés de ficar fugindo, levanta altares para buscar a presença de Deus, um altar no seu trabalho, um altar na sua casa, um altar no seu casamento, na sua cela, na sua vida espiritual. O que eu quero dizer não é levantar um monumento, não é isso, é um momento de clamor a Deus e de voto a Deus, as coisas começam a se transformar ao seu redor. Porque Jacó, quando ele acorda para a vida, a primeira coisa que ele faz é mudar o nome da cidade. Você quer mudar a sua realidade? Então você precisa acordar para a vida. E acordar para a vida é ter o temor no seu coração, aonde você erra menos, aonde você cria menos os seus próprios problemas que fazem com que você mesmo se torne exausto. É você acordar e falar assim, olha, eu estou exausto, mas eu vou buscar a presença de Deus em oração. Eu quero clamar a Deus. E aí é interessante porque alguns meses atrás eu decidi, então, começar uma dieta. Falei, não, eu tenho que perder o peso, não tem jeito. Eu não sei se eu contei essa experiência aqui, mas é interessante. Então, eu fui para a academia. Preste atenção nisso. Eu estou na academia e eu estou naquele negócio assim que... é que eu me sinto um hamster, é o quê? Isso, esteira. Então, eu estou lá me sentindo um hamster e eu sou competitivo, tudo bem? Eu olho para o lado, eu vejo uma velhinha lá correndo, eu falo, não vou perder para ela de jeito nenhum. Só que assim, e eu falo, Senhor, tira ela daqui. Eu vou perder. Mas esquece a competição, tudo bem, aí eu volto. Não estou aguentando. E eu paro a máquina. E eu olho para a máquina. E eu vejo que eu fiquei naquela máquina 2 minutos e 37 segundos. Bom, queridos, vamos lá. Se eu quero perder 30 quilos, não é ficando 2 minutos e 30 segundos em uma esteira. Quando eu olhei quantas calorias eu perdi 45 calorias e eu já estava morto. O que eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, é que existem situações de exaustão que tem feito ficar cansado, que não é 2 minutos e 30 segundos de oração que vai resolver esse teu problema. Você tem que, hoje, levantar um voto diante de Deus, de buscar a Deus, aí, de uma maneira muito exaustiva, que eu quero dizer, no sentido de buscar a Deus em oração, para que esses problemas que não são tão fáceis de serem vencidos, sejam vencidos pelo poder de Deus. E isso que te faz ficar exausto à toa, como, por exemplo, meus 30 quilos a mais, e aí você perde. E vamos e venhamos, não é assim a nossa oração? A gente começa a orar. Senhor, obrigado por essa noite. Estou cansado demais, Senhor. Como eu estou cansado, Deus. Eu te amo, o Senhor é maravilhoso. Espírito, Espírito. Amém, Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor, eu te peço, sabe, aquele problema no meu casamento está difícil demais mesmo, Senhor. Eu estou cansado. Sabe, minha célula, eu não estou conseguindo levar visitante. Ai, está difícil, Senhor. Amém, Deus. Ô, Senhor, glória a Deus, Senhor, amém, aleluia. Aquela música que a Beth canta, que eu esqueci qual é, Senhor. Ai, eu guardo aquela música, mas não estou lembrando, mas o Senhor recebe, Deus. Ai, que bênção, glória a Deus, Senhor, amém. Estou cansado demais, Senhor. Amém, né, Deus? 5 minutos. Você acha que é assim que vai resolver o problema da sua exaustão? Então, nessa noite, você tem que acordar para a vida. Colocar o temor no seu coração. E você tem que decidir fazer como Jacó. Estabelecer um altar. Fazer um voto de busca a Deus. Faz um voto, querida. Faz um voto de você acordar de madrugada. Faz um voto de jejum. Faz um voto de oração. Começa a aumentar o seu tempo de oração. E você vai ver que um lugar que é luz vai se transformar em Betel. Um espaço que hoje pode gerar exaustão na sua vida, vai gerar regozijo e presença de Deus para você. E todo esse espaço que gera exaustão vai gerar regozijo. Queridos, agora o melhor de tudo. Jacó, ele teve uma visão. A porta do céu estava na terra, os anjos de Deus subiam e desciam. Sabe o que é melhor? O melhor disso tudo? O melhor disso tudo é que em João, capítulo 1, versículo 51, Jesus diz assim: a partir de hoje, vocês verão sobre o Filho do Homem uma escada posta no céu e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Querido, qual é a porta da bênção de Deus na nossa vida? Jesus, Ele é a escada. Ele é a escada que a bênção de Deus desce na sua vida. Você já tem Jesus na sua vida? Então você tem a porta para que toda exaustão seja resolvida através do temor, através do clamor. E eu tenho certeza que a cidade de Luz ou de Amendoeira vai se transformar em Betel, aonde a presença de Deus se manifesta.